jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! E aí, galera? Tudo bem, garotada? Estamos aí, hein, no Jornal de Esportes da Pan pra você. Estamos chegando com todo o time da Pan, toda a rapaziada aqui do estúdio com a gente. Que dia é hoje, hein? Hoje é dia 23 de agosto, hein? 23 de agosto de 2017, hoje é dia de Coringão. Hoje é dia de Corinthians em campo e estaremos no seu rádio. A partir de 7h30, né? Jogo às 7h30. Às 7 horas já tem internet? É isso aí? 19 horas já na internet. Depois, a partir das 8, no AM e no FM, né? Tem, né? Tem as duas. Ah, então não tem pra ninguém. 7 horas na internet, 8 horas no AM e no FM. O jogo começa às 19h30. Então você não vai perder nada, porque tem no aplicativo também, a partir das 7 horas. 7h30, a bola rola. E às 8, AM e FM, com Chapecoense e Corinthians, direto da Arena Condá. Estarei nessa, transmitindo para você. Então, muito boa tarde. Começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto. Em campo, a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Hoje também nós teremos os dois finalistas da Copa do Brasil. Coringão joga esta noite contra a Chapecoense e nós vamos ter o Danilo, rapaz, no banco de reservas. E no Palmeiras, o Dudu corre contra o tempo para se recuperar de lesão e para jogar contra o São Paulo no domingo. O zagueiro Bruno Alves é apresentado no Tricolor nesta quarta-feira. Santos poderá ter ataque de respeito com Ricardo Oliveira e Nilmar no próximo final de semana. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes, só começando pra você. Coringão aqui, meu amigo. Ah, tá tudo bem aí, André Ranieri?
Tudo ótimo.
Tudo certo, meu filho. Passou bem, manhã legal. Como é que tá o ambiente lá no Coringão?
Ah, tá tudo ótimo, Nilson. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan, né? O Corinthians vive um excelente momento, né? Vai jogar contra a Chapecoense nessa quarta-feira, como você disse, às 7h30 da noite na Arena Condá, e pode abrir a vantagem em relação ao segundo colocado, que agora é de 7 pontos, pode subir para 10, né? Uma vantagem muito confortável na ponta do Campeonato Brasileiro. Fora isso, o retrospecto contra a Chapecoense fora de casa é excelente, né? São 3 jogos e 3 vitórias, o que deixa o torcedor corintiano ainda mais animado. Alguns problemas tem o técnico Fábio Carilli, Balbuena e Guilherme Arana, os dois atletas com lesão muscular. Além do Pablo também, que já faz um tempinho tá no departamento médico. Com isso, a zaga do Corinthians, a primeira linha de defesa, vai estar bastante modificada. Só o Fagner de titular, Léo Santos, jovem da base, muito promissor, para mais uma partida com a camisa do Corinthians, ao lado do Pedro Henrique, outro jogador da base, esse já um pouco mais experiente. Na esquerda, Moisés será o titular. Tiatson não foi relacionado, ficou em São Paulo, aprimorando a parte física, fazendo uma atividade especial. Ele está sendo trabalhado para o jogo do final de semana. Quem sabe o Jadson pode pintar como titular na partida diante do Atlético Goianiense, no sábado. Marquinhos Gabriel ganhou a posição, será titular. Cleison, que foi titular nos últimos jogos, foi sacado. Marquinhos Gabriel ganha uma oportunidade. Cássio foi quem conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou justamente sobre esse bom retrospecto do Corinthians. 3 jogos, 3 vitórias.
Ah, espero que a gente possa continuar, né? Mas eu acho que se for pegar essas 3 partidas, nós fizemos partidas bem consistentes e fomos merecedores da vitória. É muito complicado jogar lá, uma equipe que se impõe muito em casa. E eu lembro dessas três vezes que foram jogos muito difíceis, em momentos fomos atacados e nos conseguimos defender muito bem. Quando tivemos oportunidade, a equipe foi muito feliz e conseguiu fazer os gols. Então, a gente vai nesse intuito, sabendo que é um jogo bem difícil, mas o nosso objetivo é ir lá e buscar os três pontos.
E o Cássio também falou sobre ter uma defesa tão modificada. Apenas um jogador titular, o Fagner.
A gente tem total confiança em quem vem entrando e quem vai jogar, porque são profissionais que vêm trabalhando bem, são promessas da base do Corinthians e jogadores que já estão um bom tempo. A gente já não tá no começo do ano, a gente já está indo para a metade final do ano, para a reta final do campeonato, então já conhece bem, sabe como trabalha, estão bem adaptados ao trabalho, então acho que nós temos total confiança em quem está entrando em fazer uma grande partida.
E sobre a queda de invencibilidade, na última rodada o Corinthians foi derrotado pelo Vitória por 1-0 na Arena Itaquera, perdeu uma invencibilidade de 34 jogos, a segunda maior da história do clube. O Cássio fala sobre isso.
E lógico, se almejava demorar o máximo possível para não perder e se manter pontuando sempre. Infelizmente, nesse último jogo a gente acabou perdendo, mas tudo segue normalmente. Já passou, é o jogo passado, nós temos um jogo importante, onde nós temos que pensar 100% nesse jogo. Se nós conseguimos um bom resultado e pontuando, nós conseguimos abrir mais vantagem das outras equipes. Então, nosso foco é esse jogo. Infelizmente, a gente acabou perdendo e vida que segue, vamos trabalhar forte que nós temos grandes objetivos para esse ano.
E o Cássio também daqui a pouquinho se apresenta à seleção brasileira do técnico Tite, mas ele tem uma meta pessoal antes de se apresentar à seleção.
O que me levou a chegar na seleção foi o meu trabalho no Corinthians, então eu tenho que manter o foco até no Corinthians, até estar vestindo a camisa do Corinthians, quando for dar a pausa do Campeonato Brasileiro, que bom que não vai precisar perder nenhuma partida do Campeonato Brasileiro. E quando der a pausa, aí sim eu vou focar na seleção. Então agora a gente está 100% focado aqui no Corinthians para nos mantermos. E lógico, imagina se a gente seria muito bom se a gente conseguisse ganhar a quarta e ganhar sábado e com duas vitórias para a seleção, aí a gente sairia muito feliz.
Ah, então o objetivo do Cássio, vencer a Chapecoense nesta quarta-feira e também o Atlético Goianiense no sábado, antes de se apresentar à seleção brasileira do técnico Tite para disputar duas partidas das eliminatórias. Cleiton está voltando para o Atlético Mineiro. O técnico Rogério Micali do Galo pediu a volta do jogador. Como ele não estourou, né, o número de partidas limites no Brasileirão, ele vai voltar. E o Marlone, que foi envolvido nessa troca com o Cleiton, continua em Belo Horizonte. Não volta para o Corinthians neste momento. Vamos então à escalação do Corinthians, já confirmada para a partida desta quarta-feira, Nilson. Cássio é o goleiro. Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés, Gabriel e Maicon, Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho e Romero, e na frente o atacante Jô, Nilson.
Tá falado, meu filho, deixa eu ver aqui. 9:09, mais 30 segundos agora.
Jornal de Esportes.
Ontem nós tivemos a Série B do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, ontem tivemos o início da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Brasil de Pelotas 2, Goiás 1, América Mineiro 0, Criciúma também 0. Jogos da próxima sexta-feira, Ceará e Náutico, Paraná e Juventude, Internacional e Paysandu. Jogos do sábado, Santa Cruz e CRB, Vila Nova e ABC, Oeste e Boa Esporte, Figueirense, Guarani, Luverdense e Londrina. Neste momento, liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, o América Mineiro com 41 pontos. O Internacional é o segundo com 39 pontos, pode ultrapassar o América Mineiro. O Vila Nova é o terceiro com 35 pontos. O Ceará é o quarto com 34 pontos. Na zona de rebaixamento, Santa Cruz é o 17º colocado com 23 pontos. 18º colocado, Figueirense com 21 pontos. 19º colocado, Náutico com 17 pontos. E na 20ª posição, o ABC com 16 pontos. Falamos de Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meio-dia, mais 12 agora. Repete aí, Márcio Espinho, vamos ver se tá bem esperto.
Amigo, de 11.
É 12, meu filho, virou o relógio. Não, é 12, é de 12.
Virou
o reloginho. Vamos falar do tricolor do Morumbi, o São Paulo Futebol Clube? Diga, Mar, o São Paulo tá invicto no segundo turno, hein? Presta atenção. É! Uma vitória em casa, empate fora. Invicto no segundo turno? Diga, meu caro Márcio Espinho.
E quase ficou invicto no primeiro, fora de casa, sem ganhar. Foi o invicto ao contrário. Nossa, é uma campanha muito ruim, né, Nilson? Precisa melhorar, porque desse jeito a coisa vai pro buraco realmente. O time treina neste momento, o Dorival Júnior vai fazendo algumas observações, o time vai jogar contra o Palmeiras, né? O Michael Suel foi bem no treino, 2 gols, boas jogadas. Ele, o Michael Suel é aquele que na reunião de segunda-feira disseram que foi um erro de avaliação médica a contratação do jogador, um festival de lambanças, né? A reunião do conselho na última segunda-feira, alguns questionamentos foram feitos à diretoria do São Paulo, o legado de Rogério Ceni zero, essa coisa toda, né? Foguete foi observado no lugar do Bufarini, Cueva com Hernanes jogando um pouco mais à frente, Bruno Alves até com Arboleda, aí o Bruno Alves numa dividida foi pro departamento médico um pouco mais cedo, o Arboleda...
Já?
Pois é.
O cara nem chegou.
É, mas foi uma dividida um pouco mais forte, mas não, não deve preocupar, não. O Arboleda está fortemente gripado. No time em reserva, o Brenner foi observado mais de perto também. O Lugano teve chance no time titular ontem. Lucas Fernandes observado também de perto. Pode até ter uma chance jogando pouco mais. Está jogando pouquinhos minutos, né, Nilson? Então, de repente, pode ter um pouco mais de sequência de jogo para ganhar ritmo e, de repente, colocar aquela sombra no Cueva, porque o Cueva tá andando em campo, né? Precisa jogar mais. Desse claro. Jeito, é muito pouco.
Precisa acordar, né? O cara não acorda. Pô.
Então, e não tem sombra ainda, aí o cara se acomoda um pouco mais, né? Sidão, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio, Edmar, Petros, Jusilei, Hernanes, Cueva, Marcos, Guilherme, o Prato volta. Este é o São Paulo que deve pegar o Palmeiras no próximo domingo na Arena. Rodrigo Caio foi ouvido em entrevista coletiva. O São Paulo está evoluindo, segundo o jogador.
Eu vejo o time crescendo. Claro que é difícil a gente falar em crescimento quando a gente não vence. Principalmente contra alguns times que vêm na tabela de baixo. E eu acho que isso vem nos prejudicando bastante. A maioria dos confrontos diretos com os times que vêm na briga ali embaixo conosco, a gente não vem ganhando. E isso está dificultando a nossa saída da zona de rebaixamento. Mas a gente não pode tirar o mérito da equipe, do crescimento. Hoje a gente está conseguindo ter um time mais sólido, todo mundo marcando, todo mundo se ajudando. E isso a gente tem que exaltar, porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil isso, encontrar numa equipe, ainda mais com uma troca de treinador. O treinador está somente um mês no elenco, conhecendo os jogadores... mais por vídeos, o Dorival conversava com a gente tinha muito pouco tempo de trabalho, a gente vem tendo chance de trabalhar mais agora, então eu acho que o time vem crescendo.
Falou desse jogo contra o... só pancada na arena, né? São Paulo vai em busca do que ainda não conseguiu jogando no estádio do adversário.
Duas equipes que precisam vencer, isso é óbvio, e eu acho que independente da fase do Palmeiras, a fase do São Paulo, clássico é decidido em detalhes, é um jogo diferente, um jogo à parte, então a gente precisa estar bem concentrado para que a gente possa vencer. Independente se o Palmeiras perdeu o jogo passado, dentro de casa, como eu disse, clássico é um jogo totalmente diferente. É um jogo que motiva ainda mais o jogador entra ainda mais pilhado, então a gente precisa estar bem atento para que a gente possa fazer uma boa partida, uma partida sólida, com consciência, com tranquilidade, para que a gente possa conseguir essa vitória que vai ser importante para nós.
E perguntado sobre a suposta não, né, porque houve, né, aconteceu, então, mas como ela não foi pública... os jogadores tentam driblar, né, Nilson, essa declaração para não ficar com aquela...
saia justa. Então o Rodrigo Caio preferiu dizer que não ouviu, que passou a margem. Vamos ouvir o Rodrigo Caio falando sobre o Pinotti, margem zero, declaração zero, legado zero de Rogério Ceni.
Eu não vi nada disso publicamente, mas é complicado a gente falar sobre isso, né? Eu tenho o Rogério como um grande ídolo, uma grande pessoa para mim. Tive a felicidade enorme de poder trabalhar com ele como jogador, de jogar no time dele e logo em seguida como treinador. Acho que tivemos um começo de campeonato paulista muito bom, nosso time surpreendendo muito, fazendo muitos gols, uma equipe muito, muito competitiva. Eu acho que depois a gente teve algumas eliminações, algumas derrotas, que isso fez com que a equipe caísse de produção. Isso é natural, as críticas, é natural as pessoas falarem, não estou dizendo do Pinotti, as pessoas falarem que o trabalho não foi bem feito, mas a gente agradece tudo o que ele fez por nós, mas hoje é outra vida, outro treinador, a gente tem que pensar para frente, esquecer o que aconteceu. Hoje a gente se encontra numa tabela que o São Paulo não pode estar, então a gente tem que pensar para frente.
Pensar pra frente, jogar e ganhar jogos, né, Nilson? Já começa um mimimi dentro do elenco lá, pelo menos algumas informações que eu obtive em relação a alguns jogadores, mas nas próximas horas falaremos mais com alguns argumentos em relação a esse assunto. Vamos ver como é que o São Paulo vai se posicionar, se postar dentro de campo contra o Palmeiras no próximo domingo na Arena. Precisa vencer para tentar sair da zona do rebaixamento definitivamente, começar a respirar um pouco mais aliviado. É um jogo tenso. O Cuca ameaçado, pressionado. No São Paulo também não é diferente, né? Vai precisar do resultado. Uma derrota apertadinha com o jogo disputado é normal, é um clássico, mas é um jogo que tem acontecido goleada na Arena do Palmeiras, né? E se acontecer outra, aí você já sabe que pode ter um peso decisivo para que alguém tome alguma outra decisão, né, Nilson? Já pensou? Uma goleada aconteça para um lado ou para o outro? São Paulo lá embaixo, o Palmeiras está bem melhor na classificação, mas com o Cuca pressionado?
Eu acho que se o Palmeiras perder, cai todo mundo, cai a arena. Se o Palmeiras perder, cai todo mundo. Nossa senhora.
E se o São Paulo toma de 3 de novo, e aí?
Ah, vai ser tragédia também. Olha, domingo o bicho vai pegar. Vai ser tragédia brava, rapaz. Ô, louco. São pontualmente 12 horas e 19 minutos. Palmeiras. É o Fred. Fred Júnior, vem aí. Jogo quente domingo lá na Arena. Diga, Fred.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, esse jornal de esportes, vamos falar do Palmeiras, tem clássico domingo e que jogo, hein? Palmeiras e São Paulo, Arena Palmeirense, 4 da tarde, transmissão da Pan de Nilson César, é o Palmeiras tentando ressurgir do brasileiro, o time ainda não vence há 3 jogos, vem de derrota em casa para a Chapecoense por 2-0, críticas para o trabalho do técnico Cuca, para Alexandre Matos. Tem manifesto de torcida pedindo a saída de Cuca, antes já tinha pedido a saída do diretor de futebol. Há uma pressão de conselheiros para a demissão do técnico Cuca em caso de derrota para o São Paulo. Realmente tudo movimentando os bastidores. O presidente Maurício Gagliotti, ontem em entrevista à ESPN, garantiu que não vai demitir nem o treinador, nem o Alexandre Matos, independente do que acontecer no próximo domingo. Mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Claro que publicamente ele não vai falar que vai demitir o treinador em caso de derrota, né? Não existe no futebol um dirigente que vai falar isso à véspera de um clássico. Mas o Palmeiras completa 103 anos da sua fundação no sábado, tem o jantar de comemoração na próxima segunda-feira, ou seja, um dia antes do aniversário oficialmente, um dia depois a comemoração deste aniversário. Então, a pressão será muito forte em caso de tropeço do Palmeiras em casa, diante do seu torcedor, apenas palmeirenses no estádio. Então, com certeza, a pressão será muito forte. E aqui na Jovem Pan, vamos ouvir o técnico Cuca. Ele falou ontem, era o Jean para conversar com a imprensa, só que o Cuca foi e pediu a palavra. Queria falar com o torcedor palmeirense. E ele sai primeiramente em defesa de Maurício Gagliotti e Alexandre Matos.
Muito a gente ouve, né, ao longo desses dias todos, os questionamentos de quem é a culpa. A culpa é do presidente, que ficou 15 dias fora lá com a seleção? E não é. Se ele ficou 15 dias fora com a seleção, é porque ele confia no diretor de futebol e no treinador que ele tem. ele estando aqui, não ia mudar nada, até porque ele não participa do treinamento dentro do campo, né? Então, a confiança que ele tem em nós, se as coisas não aconteceram, não é culpa dele nenhuma. Muita gente ouve também falar que a culpa é do dirigente, porque o dirigente contratou errado isso ou aquilo, e algumas coisas até perigosas de se falar em futebol, né? Pondo em xeque até a honestidade do Alexandre Matos, coisa que a gente não pode misturar no futebol, né? Pode ter erros, como eu tenho erro, mas é um cara íntegro, um cara que só faz o bem para os clubes que ele passa, né? Então, é uma pessoa que... É, não adianta ele vir aqui se defender disso, né? Tem que alguém falar por ele, desde que a pessoa confie nele, né? No que ele faz. E eu confio no que ele faz. Você tirando o presidente, você tirando o Alexandre, lógico que sobra uma responsabilidade maior para o treinador. E se o time não jogou ainda o que pode jogar, essa responsabilidade maior é minha. Aí você pode perguntar, mas então por que você ainda não saiu do Palmeiras? Eu ainda não saí e não saio porque eu confio que o trabalho vai vingar. Que mesmo a gente não tendo passado numa Libertadores, saindo nos pênaltis ou num 4x4 com o Cruzeiro, eu acredito ainda que esses jogadores vão fazer grandes jogos e nós vamos atingir um objetivo do ano, que é estar direto numa Libertadores do ano que vem, a terceira consecutiva do Palmeiras, para o ano que vem a gente ter uma Libertadores bem melhor do que foram essas duas que passaram.
Este é o técnico Cuca aqui na Jovem Pan. O Palmeiras treina hoje um treinamento fechado na Academia de Futebol. Privacidade pediu o técnico Cuca para montar o time para o clássico contra o São Paulo. O time não deve ser muito diferente do que enfrentou a equipe da Chapecoense. Hein, o Jean está sendo avaliado se está muito desgastado ou não. Ele sempre tem que ser observado em relação aos problemas, possíveis problemas no joelho, na cartilagem do seu joelho. Por falar em problemas físicos, sobre Jailson, ele realmente tem uma lesão no tendão do quadril, uma lesão muscular que é rara no esporte. São apenas 3 casos já registrados a respeito. Sendo que o Palmeiras deve até consultar médicos da NFL, do futebol americano, para saber sobre essa contusão, já que teve casos registrados lá nos Estados Unidos. Porém, o Palmeiras já avisa, ele não corre o risco de abandonar o futebol, de ter que encerrar a sua carreira. Pode demorar um pouco mais sua recuperação por ser uma lesão incomum no esporte, no meio do futebol, porém, ele vai seguir normalmente, vai voltar a jogar futebol, o goleiro Jailson. Enquanto isso, Fernando Praz segue como titular. E até agora, nada sobre renovação de contrato de Fernando Praz. A informação que tem nos bastidores, o Palmeiras estaria de olho no mercado em 2 goleiros. É isso mesmo, em 2 goleiros para o mercado, além de um lateral direito e um lateral esquerdo. O Vitor Luiz volta para a lateral esquerda e o João Pedro está na Chapecoense, vai voltar para a lateral direita. Mesmo assim, o Palmeiras procura 2 jogadores para essas posições. Falamos do Palmeiras, no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Notebook Acer Quad-Core com memória de 4 GB, HD de 500 GB, Windows 10 e HDMI. Nas Lojas 100, só R$ 1.890 à vista ou em 10 de R$ 189 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu notebook Acer Quad-Core HDMI e teclado numérico. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 189 por mês sem juros. Lojas 100, ainda bem que tem.
Opina Pan.
Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 27. O meu amigo Rafael Tebas vai falar do peixe. Diga, meu caro Rafael Tebas. Diga lá, Tebas.
Pois é, muito boa tarde. Boa tarde, ouvinte da PAN, nesse Jornal de Esportes. O Santos realmente enfrenta o Cruzeiro nesse próximo domingo, às 7 horas, no Mineirão. E por isso terá alguns dias aí para trabalhar justamente para esse compromisso importante. Essa quarta-feira, amanhã, quinta-feira e também sexta-feira de muito trabalho. O Santos, que é o terceiro colocado, com 37 pontos, está a 10 pontos do Corinthians e por isso a campanha é relativamente positiva, é boa por conta da Copa Libertadores, mas não é tão boa assim porque o título está muito distante nessa temporada. Foram 21 jogos, 10 vitórias até aqui, 7 empates, apenas 4 derrotas e um ótimo aproveitamento, 58,7 de aproveitamento até aqui. Só que a sequência é muito difícil. Tem Santos e Cruzeiro lá no Mineirão, depois tem clássico contra o Corinthians na Vila e depois clássico contra o Botafogo no Rio de Janeiro, clássico nacional Botafogo e Santos lá no estádio do Engenhão. O zagueiro David Braz conversou com a imprensa. O Santos tem perdido muitos gols. Precisa realmente acertar a pontaria.
Vocês estão vendo jogos, né? A gente tem, tem criado bastante, né? A gente tem chegado na área adversária, infelizmente estão pecando nas finalizações. O goleiro adversário tem feito a defesa e isso faz parte do futebol, né? Eu estaria preocupado, nosso time devia ficar preocupado se a gente não criasse, mas a gente está criando, está tendo posse de bola. Nesse jogo, jogando fora de casa, a gente também teve um pouquinho de posse de bola, equilibrou na casa do adversário, então eu estaria preocupado mesmo se a gente não tivesse chance. É importante que a equipe está jogando bem, está procurando buscar o gol. Infelizmente, estamos pecando nas finalizações.
No entanto, a defesa é uma das melhores do campeonato.
Então, já é uma base, né, que já vem trabalhando desde o começo do ano, né? Apesar do Zega ter tido a lesão aí, ficou um tempo fora, mas é um cara que a gente já conhece, já era titular da equipe desde 2015. Então, já é uma base que a gente tem na defesa e isso tem ajudado bastante o entrosamento e também os nossos companheiros da frente, tem nos ajudado muito na marcação. O esquema que o Levi pede para que a gente faça dentro de campo, os atacantes estão fazendo muito bem e tem nos ajudado muito nesse esquema tático, na marcação principalmente.
E fala sobre o adversário, Cruzeiro, do técnico Mano Menezes.
Não, tem que agora pensar no Cruzeiro agora, né? É claro que bate aquela ansiedade de jogar logo as quartas de final da Libertadores, mas a gente tem um compromisso importante aí contra o Cruzeiro. Eu sempre falo isso, é passo a passo, a gente tem que pensar sempre no jogo seguinte que tem pela frente. Então, é o caso do Cruzeiro agora. Então a gente tem que procurar trabalhar essa semana pensando no Cruzeiro.
Aí o zagueiro David Braz em contato com a imprensa. O Santos então enfrenta o Cruzeiro nesse próximo fim de semana, domingo às 7 horas no Mineirão. Treino hoje marcado para as 3 horas da tarde no CT Repelé, como de costume, sempre treinando à tarde a equipe do Santos Futebol Clube. Para essa partida contra o Cruzeiro, muitos jogadores estarão de volta. É o caso de Renato, volante, está recuperado das dores na coxa direita, vai para o jogo. O centroavante Ricardo Oliveira deu um susto no treinamento, mas fez exames e nada foi constatado, vai para o jogo. O zagueiro Luiz Felipe, há 9 meses parado, também está recuperado, só que no caso dele a dificuldade é maior por conta da forte concorrência, né? O Santos tem Lucas Veríssimo, David Braz e também o zagueiro Gustavo Henrique, além do argentino Fabiano Nogueira. Outro argentino, Meia Vecchio, esse é dúvida para o jogo, está em recuperação de lesão no músculo adutor da coxa.
Uma parada pra você. X. chega, meu amigo, chega, são meio-dia e meia, né? E o Vanderlei Nogueira está aqui com todo o time da PAN, todo mundo aqui de black, né? E vamos começar o Esporte em Discussão para todo o Brasil. Até já.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.